Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Canal Central. Estamos no penúltimo programa deste ano 2022. Teremos uma última edição a 17, antes de uma pausa para a época festiva de Natal e Ano Novo. Para trás ficaram sessões de Assembleia Municipal em Aveiro, que debateram plano e orçamento, pacote fiscal, entre outros assuntos de interesse para o município. Vamos tentar dissecar um pouco esta questão e deixando também já aqui em jeito de antevisão aquilo que será o último programa do ano, um programa que, como é habitual, é mais aberto, mais ao critério dos partidos que estão representados na Assembleia Municipal de Aveiro. Para já, em estúdio, Cândido Oliveira do Chega, numa versão online no Skype, temos alguns convidados ou representações dos partidos que fazem essa indicação dos seus representantes. Manuel Prior do PSD, Nuno Alexandre do Bloco de Esquerda. Contamos com o alargamento deste painel a mais elementos. Vamos aguardar. Começando hoje pelo exterior, Manuel Prior, bom dia, bem-vindo.
Bom dia a todos, estamos, o painel e quem está em casa.
Estamos ligados, ficamos pelo menos já com esta noção. Nuno Alexandre, do Bloco de Esquerda, creio que também já está por aí, Nuno.
Sim, bom dia.
Muito bem. Pelo menos quórum não podemos dizer que não temos para esta penúltima edição do ano. Vamos começar hoje pelo partido maioritário ou pelo movimento maioritário, uma aliança de três partidos. Manuel Prior, começando hoje por si, uma análise de forma, eu diria, genérica àquilo que foi esta Assembleia Municipal, que aprova plano, orçamento e pacote fiscal, entre outros temas que seguramente terão merecido a vossa atenção, e que me lembre de memória, houve um debate em torno da nomenclatura de uma nova avenida também, que é daqueles temas que provoca sempre alguma animação, em função até da carga política que poderia existir em torno desta questão, a Avenida 25 de Novembro, que foi inaugurada ou que foi batizada desta forma, uma avenida nas Agras. Para lá destas realidades, há muito mais a contar da Assembleia Municipal ou das Assembleias de Novembro?
Não, penso que foi uma Assembleia normal, uma Assembleia onde tivemos a aprovação do orçamento e das grandes opções do plano, que para nós não são propriamente um documento novo, quer ser este documento aprovado este ano, é a sequência dos últimos 8 anos, onde se fez uma organização interna forte, onde se teve conhecimento da realidade financeira, onde se tem contas correntes controladas, faturas a zero. A Câmara de Aveiro é das poucas no país que tem faturas vencidas a zero, tem dívidas e compromissos assumidos, investimentos como nunca se teve em Aveiro, e notar que todos os investimentos feitos fazem parte das tais faturas vencidas a zero. Apoio às associações esportivas, culturais, bombeiros, às famílias, que são um número de investimentos e de apoios como nunca houve, e na saúde, na educação, que permite ao Conselho de Aveiro, que permite que daqui a 2 anos, quando houver novamente eleições e quando este Presidente e este Executivo, mas principalmente o Presidente, não puder continuar, quem vier a seguir encontra um município com contas consolidadas, com boas contas, contas controláveis, uma dívida residual, uma dívida na base dos 5% de todo o orçamento, e encontra o Conselho em desenvolvimento, bem apetrechado, bem acondicionado, com bons serviços para a população. Isso, no fundo, é aquilo que espelha o orçamento e as grandes opções do plano, neste momento a Aveiro está em pleno na área da educação. É um exemplo a nível nacional das nossas escolas, ainda agora temos mais uma ali em Mamoeiro, e aí esse orçamento é isso. A carga fiscal, o pacote fiscal manteve-se. Sendo que nós na campanha dissemos que iríamos ser e assumimos esse compromisso, e agora já o datámos, que vamos fazer metade do mandato, estamos a falar do IMI, a 0,4 e metade a 0,35. Este ano não foi possível. Teve as duas coisas. Foi opção e não era possível. Com descendo este ano manter o nível de investimentos que os ribeirenses estão a usufruir. E então optou-se por dois anos de mandato a 0,4 e outros dois a 0,35, sendo que tudo isto é pacífico, o investimento é grande, o investimento, as pessoas sabem para que é que esse investimento serve, a que, em que aquilo é aplicado e sentem-no no dia-a-dia. Isso para nós, portanto, este orçamento não é mais que mais um no seguimento dos outros oito.
Ficamos aqui com uma primeira nota. Faria a passagem pelo Nuno Penas, do Bloco de Esquerda. Nuno, mais uma vez, bom dia, bem-vindo. Que notas merecem destaque nesta agenda do mês de novembro?
Muito bom dia a todos, muito bom dia aos ouvintes, às pessoas que nos estão a acompanhar. Muito bom dia também aos presentes. Bom, eu queria fazer uma anotação daquilo que foram os trabalhos da Assembleia Municipal neste mês de novembro. O Bloco de Esquerda concentrou-se precisamente em apresentar medidas de apoio às famílias e neste caso aos aveirenses na Assembleia Municipal, apresentar medidas de apoio, principalmente medidas que ajudem os aveirenses neste contexto de crise de uma brutal inflação. E nós apresentámos várias medidas e deixe-me só falar agora, por exemplo, no que toca do pacote fiscal, no que toca do IMI, que foi uma proposta que nós chegámos a apresentar na Assembleia Municipal de reduzir a taxa de imposto municipal sobre os impostos de 0,4 para 0,35, e foi uma proposta que não contou com a aprovação da maioria da direita.
Já agora, Nuno, e até a esse propósito, porque não este tipo de iniciativa não é nova. Há vários momentos em que o Bloco de Esquerda faz essas moções, seja na questão da habitação, no pacote fiscal. Isto não é inglório, digamos assim, colocar em discussão e em debate algo que se sabe que à partida não vai ter pernas para andar?
Nós esperávamos alguma, por um lado, coerência por parte do Executivo, uma vez que esta promessa já vem da campanha autárquica de Rival Esteves, onde houve uma promessa de redução do IMI, onde houve uma promessa às pessoas de baixar o IMI, e agora esta promessa já dizem que é adiada, mas logo se verá. Mas nós achámos urgente voltar a apresentar esta proposta, precisamente para apoiar as famílias aveirenses, porque nós sabemos bem o contexto de crise e de inflação que estamos a viver, que o país está a passar, e achámos que esta proposta era uma das muitas propostas que apresentámos, que iria apoiar as famílias. E o que nós notámos é que houve uma desvalorização, notou-se uma desvalorização por parte do Executivo no que toca a esta matéria do IMI. E a redução do IMI, ao contrário do que tinha afirmado o Presidente da Câmara, penso que numa das Assembleias Municipais, esta redução do IMI não iria ter nenhum dano significativo para as contas da Câmara. Ou seja, a redução seria essencial para ajudar e combater, principalmente, como já tinha dito, como comecei por enunciar, esta redução ia ser essencial, a redução do IMI ia ser essencial para combater o custo de vida. E agora tocou também num dos nossos pontos fortes, que também temos nos batido imenso durante os últimos anos, e agora temos voltado a bater com este tema, que no que toca da habitação. Acompanhámos algumas notícias que nos disseram que Aveiro lidera a lista das cidades onde as rendas mais subiram. E segundo os dados que consegui ler de uma notícia, o preço do arrendamento subiu 7,3%, ou seja, é brutal. O aumento foi brutal. Portanto, uma pessoa, uma família com um salário médio, com um salário mínimo, é impossível alugar ou comprar uma casa em Aveiro. E o Bloco de Esquerda tem-se batido muito para esta questão da habitação. O Bloco de Esquerda tem insistido para que haja políticas públicas de habitação. E deixe-me só fazer uma nota, que nós, no que toca a esta matéria, nós chegámos a apresentar já há algum tempo, que tinha mais a ver com os programas estatais, principalmente o Primeiro Direito, o programa da habitação, o programa lançado pelo Governo, o concurso. Nós tínhamos proposto que o Executivo que o município se candidatasse a este programa, e a proposta também foi chumbada. E é um programa que pensou que já engloba 65 municípios e Aveiro ainda não se candidatou. E este programa iria fazer com que, se Aveiro estivesse neste programa do Primeiro Direito, se o Executivo tivesse integrado o município neste programa, muitas das carências habitacionais que temos, que Aveiro tem, e que já são bastantes, e que vão ser ainda mais, ainda por cima num contexto que estamos, difícil que estamos a viver, se o Executivo tivesse candidatado o município ao programa de primeiro direito, já, muitas das carências habitacionais iriam ser resolvidas. Mas aquilo que nós notamos é que o Executivo, e principalmente na pessoa do Sr. Presidente, parece que há um preconceito ideológico no que toca às políticas públicas e aos serviços públicos. E nós temos debatido precisamente nesta matéria, porque para viver com dignidade e para viver a sua vida, para ter a sua família, para viver bem no país, também passa por ter uma habitação digna e uma habitação acessível. E é exatamente, o que se passa neste município é exatamente o contrário. É impossível alugar ou comprar casa em Aveiro. As vendas subiram brutalmente. O Executivo, aquilo que tem feito, em vez de apostar em políticas públicas, continua a alimentar a especulação imobiliária de forma muito veloz. Portanto, nós temos batido muito com este tema. Eu não sei se ainda tenho tempo para referir outra...
Para arrematar, se calhar, esta primeira fase, uma vez que vamos ter ainda a segunda ronda, e para tornarmos o programa mais dinâmico.
Ok.
Pode avançar, Nuno, mais. Qual era o terceiro elemento?
O terceiro elemento era uma outra proposta que nós apresentámos, que tinha a ver com a tarifa social da água, uma proposta que nós já tínhamos apresentado anteriormente há uns anos e que agora voltámos a apresentar. Nomeadamente, volto a repetir, que achámos que era uma das propostas que era de elementar importância apresentarmos para, uma vez que ia ser uma medida de apoio às famílias num contexto difícil que estamos a passar, que era a automatização da tarifa social da água, que na altura os últimos números que foram dados pelo Sr. Presidente da Câmara, acredito que agora o número poderá ser maior, mais abrangente, mas que, pronto, nós não temos no município a automatização da tarifa, mas havia 49 famílias que tinham a tarifa social da água, mas com a automatização, se víssemos esta proposta do Bloco de Esquerda aprovada e pela nossa avaliação, iriam ser 5 mil agregados familiares que iriam estar, que iriam usufruir desta automatização da tarifa. E nós não percebemos bem o porquê do chumbo desta proposta por parte da direita, porque lá está, nós vamos ao encontro de que esta era uma proposta que iria apoiar bastante as famílias neste contexto. E é uma grande diferença de passarmos 49 famílias para 5 mil agregados familiares a usufruírem com a automatização, e a própria entidade reguladora dos serviços de água e resíduos recomendou, numa recomendação aos municípios em 2018, explicou muito bem e vincou as vantagens da automatização da tarifa social da água.
Nuno, posso depreender que vê nos documentos, diria, pouca sensibilidade social. Em resumo, é isto.
Sim.
Muito bem. Fica vincada esta posição também do Bloco de Esquerda, Cândido Oliveira, aqui em estúdio. Bom dia e bem-vindo, Cândido. Esta questão, aliás, o Nuno agora dizia e bem, a Assembleia teve muito esta dicotomia, direita-esquerda, presente nestes diferentes dossiers, não é?
Muito bom dia aos ouvintes da Terra Nova, bom dia aos restantes elementos do painel. Antes de passar aqui a este tema que retomo já a seguir, eu queria antes dar aqui os parabéns à União de Freguesias da Glória Vera Cruz e ao seu Presidente Fernando pela excelente gala que nos foi e pelo convite que nos endereçou e pela excelente gala que nos proporcionou nessa noite.
Há uma semana
atrás. Reforçado pelo facto de ser daquele espetáculo nos ter sido proporcionado por, como ele dizia, por prata da casa, ou seja, gente de Aveiro, e que não ficou nada a dever a um espetáculo que tivesse representado por outros artistas. Parabéns também no passado dia 1, pela inauguração e abertura da iluminação de Natal em Aveiro. Portanto, é uma nota que queremos também referir. E, por último, porque nós, o Partido Chega não faz oposição só por fazer oposição, também reconhece quando aquilo que é feito em Aveiro nos agrada e agrada à maioria dos aveirenses. Queria também dar os parabéns à Câmara Municipal de Aveiro pela excelente cerimónia proporcionada na abertura das luzes da campanha de Natal. E os milhares de pessoas... Perdão, isto hoje vai estar um bocado complicado.
Tem que ser com água.
E trouxe milhares de pessoas à cidade e foi, de facto, um espetáculo digno de ser visto e referido aqui no programa. Bem, passando agora à questão que foi colocada da Assembleia Municipal, eu recordo que o Chega, através do nosso deputado municipal, Gabriel Bernardo, foi o único partido que apresentou propostas para a elaboração do programa das GOP. O Presidente da Câmara, José Ribeiro Esteves, fez questão de referir isso mesmo, que o Partido Chega tinha sido o único partido que, porque todos os partidos foram convocados para prestar este tipo de apoio, e o Partido Chega foi o único que apresentou propostas. Portanto, depois espanto-me um bocado que os partidos venham, os restantes partidos da oposição, porque nós também somos oposição, embora sejamos o partido de direita, venham depois dizer que apresentam propostas fora das GOP e depois reclamam situações pontuais. Bom, posto isto, eu queria referir que, e isto em concordância com o que foi dito pelo Bloco de Esquerda, nós tivemos notícias esta semana de que as grandes cidades em Portugal estão a perder jovens por força do aumento das rendas no centro das cidades. Aveiro não vai ser exceção, ou não está a ser exceção, e vamos ter umas cidades envelhecidas na sua população. Eu recordo que 14% dos jovens ganham abaixo dos 600 euros, 30% ganham abaixo dos 770 euros, e 19% ganham abaixo dos 950 euros. Portanto, os restantes estarão acima desta percentagem de quase 70%. Isto agrava de facto a vivência no centro das cidades, porque nós vamos viver com uma população envelhecida na cidade por força desta falta de apoio à sustentabilidade de uma habitação condigna e a preços acessíveis para as camadas mais jovens, que se sentem obrigadas, por força desta redução dos seus salários, a saírem do centro da cidade para a periferia. Entretanto, também faço aqui a questão de referir que o engenheiro Ribeiro Esteves, não na última Assembleia Geral, mas na anterior, aliás, foram duas sessões numa Assembleia Geral só.
Municipal.
Municipal, sim. Em que ele dizia que os aveirenses, em vez de reclamarem uma redução de 60 a 80 eurinhos na baixa das taxas dos impostos, deveriam era reclamar ao Governo Central um aumento dos seus vencimentos. De facto, é uma verdade, nós temos que reclamar, e isso é essa possibilidade é nos dada através do voto, quando há eleições para a Assembleia da República, mas quando nós estamos a discutir numa Assembleia Municipal, as questões que dizem respeito aos aveirenses, tem que ser o município aveirense a responder às propostas que são apresentadas e às dificuldades.
Habitualmente os municípios alegam que o grosso da carga fiscal é de âmbito nacional. Acha que isso é um argumento que pode...
Não, para nós é um argumento que não pega, porque então não faz sentido haver Câmara Municipal, se nós estamos só a focar-nos naquilo que é a carga de impostos do Poder Central, que o Poder Central aplica a todos os cidadãos, então a Câmara Municipal não está a fazer nada.
E
a
este propósito do compromisso do IMI, porque foi uma coisa muito debatida ali nos últimos anos de mandato, do segundo mandato, agora na abertura deste terceiro, no fundo esta decisão empurra uma deliberação para 2023, a vigorar em 2024 e, portanto, já com eleições outra vez à porta. Acha que vai haver aqui, diria, uma quebra de compromisso, de algum compromisso com o eleitorado?
A quebra de compromisso já existe. Eu recordo-me que num debate que tivemos na RTP3, onde esteve presente também o Engenheiro Rival Esteves, ele assumiu, eu confrontei-o com a necessidade de baixar impostos e ele disse que era uma questão a ver. E não se comprometeu nesse debate a assumir uma baixa de impostos para Aveiro. A uns dias das eleições, o Engenheiro Rival Esteves alega em campanha que, de facto, havia condições para baixar impostos. E a baixa de impostos iria incidir principalmente na baixa do IMI. Nós ficamos na expectativa que, de facto, ao assumir o último mandato, o primeiro ano do último mandato, o Engenheiro Rival Esteves apresentasse logo uma redução do IMI para 0,35%. Ou 0,30, que é
o mínimo.
O mínimo que está definido por lei, mas e reitero aqui a vontade do Partido Chega de extinguir este imposto. Havemos de encontrar soluções para suprir esta verba que seria que está a ser conseguida por esta via, mas nós debatemos por fim deste imposto. Não faz sentido que uma família passe uma vida para construir uma casa e a casa nunca é dele porque vai andar todos os anos a pagar uma renda ao Estado por ter uma coisa que é sua. De facto, a questão que o Engenheiro Rival Esteves vai colocando é este adiamento da baixa do IMI para 0,35%. Se ele anunciou este ano nas GOP que para o ano havia condições para baixar o IMI, no próximo ano, em 2023, que é o penúltimo ano de mandato, ele irá apresentar para 2024 a baixa desse IMI e depois poderá cumpri-lo ou não. O que eu afirmo, e desde já o referi aqui no programa em alturas anteriores, é que há uma quebra de compromisso com os aveirenses quando ele anuncia a baixa do IMI e depois, em exercício, vai adiando o IMI para o último ano do mandato.
Manuel Prior, de novo, também com linha aberta. Aliás, a linha está sempre aberta e podem interagir. O Cândido também tem auscultadores e está a ouvir o que é dito a partir do exterior. Esta questão do pacote fiscal pareceu sempre aquela mais sensível. Ou seja, durante muito tempo falou-se do Fundo de Apoio Municipal ou do Programa de Ajustamento Municipal como argumentário para a imposição de determinada bitola de taxas. Foi-se o PAM, mas continua essa carga fiscal. Isto pode ou não ser visto aos olhos dos aveirenses como uma quebra de compromisso?
Nós pensamos que não, porque claramente os aveirenses sabem que a dívida que foi deixada por um executivo socialista não está paga, está regularizada. E nós o Executivo continua, está neste momento a pagar a dívida que veio de trás e os seus encargos e a pagar ao dia todas as obras que estão a ser feitas e espero que reconheçam que as obras estão a ser muitas, na área da saúde, na área da educação. Nós somos um exemplo nacional no apoio às famílias e depois há aqui alguns clichês que são deixados e que não são bem corretos. Apoio às famílias. Está a ser feito como nunca foi feito. Nunca foi apoiado nem tanta família, nem tanto valor. Apoio às associações nunca foi feito. Portanto, essa da sensibilidade social não pega. Depois, a habitação em Aveiro. E eu lembrava ao colega do Bloco de Esquerda, que está também em missão, que o Bloco de Esquerda esteve próximo do governo, fez parte de um governo durante 5 anos. Nesses 5 anos, a Câmara de Aveiro investiu em habitação social 4 milhões de euros. Nesses 5 anos, o governo que ele apoiava investiu zero. Zero em habitação social Aveiro. Isto é aquilo que os aveirenses sabem. Porque, por exemplo, se falarmos nestes 7 anos, a Aveiro já vai com cerca de 8 milhões de apoio na habitação social. O governo do país, zero. Zero cêntimos de execução no Conselho da Aveiro em Habitação Social. Na habitação social, ou melhor, na habitação a custos controlados, o nosso executivo decidiu enverdar por outro caminho, que é a habitação a custos controlados. E temos já a andar em Aradas, como todos sabem, um projeto de cerca de 280 apartamentos de habitação a custos controlados. o Governo, através do IRU, vai fazer, ainda não fez rigorosamente nada, mas vai fazer também na Lusostela mais 180, e esperamos que são cerca ao todo de 700 apartamentos, que a chegada desses 700 apartamentos, 700 fogos habitacionais, ao Conselho de Aveiro, com habitação a custos controlados, que venha fazer com que o mercado desça, porque havendo mais oferta e a oferta muito mais barata, estamos a falar de valores abaixo de 30, 40% dos valores de mercado, que faça descer o resto. Depois, esta coisa do pacote fiscal. Tem que se descomplicar, desmaterializar aquilo que é o IMI. Por exemplo, uma família normal que vive numa residência e que paga 700 euros ano de IMI, já paga um valor substancial, 700 euros ano são cerca de 60 euros mês. Sendo um casal, é 30 euros mês por pessoa. Estas duas pessoas, se trabalharem, claro que trabalham, todos temos de trabalhar, paga, cada vez que paga as compras para o mês, paga mais de IRS. Cada vez que mete gasolina, deixa lá mais no depósito de imposto do que esses 30 euros por pessoa. É? Quer dizer, o que temos é que... E depois há impostos nacionais que assim deviam de ser. Isso é que deviam de ser. Ou refeições escolares. É uma vergonha. Por exemplo, uma refeição escolar paga de IVA 23%. Se você for almoçar, ou qualquer cidadão ver isso, vai almoçar a um restaurante, paga IVA a 13%. Mas os miúdos da escola merecem menos. Não pode ser. Há impostos nacionais que têm que baixar. As portagens à volta da AB têm que desaparecer. O IVA na eletricidade é um crime. Quer dizer, as câmaras municipais pagam 23% de IVA da eletricidade que consomem, sendo que mais de 80% dela é por questões de segurança. As questões de segurança é o Estado que tem que pagar, mas nem paga a eletricidade e põe IVA a 23%. Portanto, isto quando se fala do IMI, temos que desmontar um bocadinho aquilo que é o IVA, o IMI e o seu valor. E depois vamos ver. Mas a população entende ou não entende? Nós achamos que entende, que a população entende a carga fiscal e para que é que ela serve. Por exemplo, ainda agora houve eleições em São Jacinto, onde claramente o pacote fiscal, o IMI, isso tudo, esteve a ser na urna. E o que é que aconteceu? O Bloco de Esquerda não concorreu. O Chega duplicou a votação, passou de um voto para dois. O PCP... desceu, o PS passou de 4 para 2 e nós passamos de 2 para 4. Mas isto faz-me lembrar o que se passou aqui há 15 dias e isso é que eu não perdoo ao Bloco de Esquerda. Há 15 dias o Bloco de Esquerda teve aqui um elemento, aqui do Oliveirinha, que disse que é mau as juntas de freguesia serem do mesmo partido que é a Câmara. Aos senhores do Bloco de Esquerda, a democracia não pode ser à segunda, à terça mudar-se, à quarta ser ao contrário. Os eleitos são aqueles que o povo quer. Não vamos dizer, ganhou o Zé, mas o Zé porque não é meu, é mau. Não, é o povo que escolhe. Seja em Portugal ou seja onde for. E neste momento o que é que nós temos de haver com esta política que vocês não gostam e que nos faz ser diferentes? A Câmara, a Assembleia Municipal e todas as juntas da freguesia são de aliança com a Aveiro. Mas são porquê? São, não é por decreto. Não é porque o engenheiro rival canta e dança. Não é nada disso. É porque as pessoas acreditam nesse projeto, acreditam nesse presidente e acreditam na nossa equipa. Portanto, não pode haver cá democracias. Pacote fiscal as pessoas não querem. Não. O nosso projeto, o nosso programa eleitoral, que está bem definido, está escrito, é aquilo que as pessoas sabem. E as pessoas escolheram este projeto, não escolheram outro. Portanto, depois lembrou o representante do Bloco de Esquerda, e muito bem, orçamento e grandes opções do plano. Nós trabalhámos com o Executivo arduamente e durante mais de meio ano, o que lá está escrito. Foi pedido aos partidos para ajudarem a melhorá-lo. Só o Chega é que mandou propostas. E algumas com muito consenso que ajudaram a melhorar um bocadinho todo o caderno que foi feito. O Bloco de Esquerda, o que é que ajudou? O que é que quis? Quais foram as propostas? Nenhuma! É que nós podemos dizer que nenhuma proposta do Bloco de Esquerda foi rejeitada pelo Executivo. Todas as propostas do Bloco de Esquerda estão versadas no orçamento e nas grandes opções do plano. Estas coisas temos que participar. O Bloco de Esquerda depois vem com propostas. Mas propostas são sempre iguais, são os clichês, mas na altura certa, que é quando se faz os orçamentos, não participa.
Meus caros, para rematarmos esta conversa de forma agora um pouco mais telegráfica, que ainda iríamos tentar abordar aqui uma outra questão, o que é que diriam? Nuno, começando por si.
Sim, é só para abordar estas questões. Em primeiro lugar, referir ao Sr. Deputado Municipal Manuel Prior que o meu partido respeita as regras democráticas e respeita a democracia. E nós sabemos perfeitamente que se os presidentes de freguesia estão em funções nas juntas de freguesia é porque foram eleitos democraticamente pelo povo. O Bloco de Esquerda sempre respeitou a democracia. E sempre defendeu a democracia e continuará a defender os valores democráticos e os valores da democracia e da liberdade nascidos a 25 de Abril. Para falar da questão da habitação, eu quero lembrar ao Sr. Deputado que aquilo que há realidade em Aveiro é que o mercado de habitação está completamente liberalizado. Uma pessoa com salário médio não consegue arrendar nem comprar uma casa em Aveiro. Pergunta a uma pessoa que recebe o salário médio e mais até o salário mínimo se consegue arrendar ou alugar um quarto, um estudante, se consegue alugar um quarto ou se consegue arrendar uma casa em Aveiro. Não consegue. Sabe porquê? Eu explico-lhe. A notícia que saiu na semana passada explica exatamente isso. As rendas subiram 7,3%. Mas Aveiro lidera a lista das cidades onde as casas mais subiram. Portanto, o senhor deputado Manuel Prior, agora vir falar com do Bloco, não ter o Bloco em Assembleia Municipal contribuiu com as duas com propostas, né? Falamos da questão do IMI, falamos da questão da tarifa social da água. Falamos precisamente de propostas que foram apresentadas num contexto de crise e de inflação, que estamos a viver num contexto muito difícil e que foram zumbadas pela direita. Foram propostas que foram apresentadas, propostas que iam apoiar as famílias. Portanto, essas manobras de desculpa apresentadas pelo PS e pelo CDS é que não colam mesmo.
Cândido.
Sim, eu não quero fazer aqui de advogado do diabo, mas de facto aquilo que o Prior disse há pouco é um bocado demagógico, ou seja, a questão do quando ele refere que uma família pode pagar 700€ ao ano e que isso se traduz numa mensalidade de 180€, isso foi aquilo que o engenheiro Ribaus teve na penúltima Assembleia Municipal referiu, que de facto parece uma insignificância. Nós percebemos que e quem está atento às notícias sabe-o perfeitamente que não são 60 ou 80 euros, são 700 euros ao ano. 700 euros ao ano é um ordenado de muitos aveirenses, e alguns até menos. Portanto, se calhar esses não terão a casa que paguem em mim dos 700 euros, mas de facto há uma necessidade de, neste cenário de crise, principalmente, há uma necessidade urgente da Câmara Municipal de Aveiro, independentemente de estar a atribuir culpas ao Poder Central, porque tem os impostos mais elevados, mas a Câmara não pode ir atrás do Poder Central. A Câmara tem que encontrar formas de dar uma sustentabilidade social aos aveirenses, porque é para os aveirenses que a Câmara foi eleita, o Executivo Camarário foi eleito. Portanto, não podemos refugiar-nos nos impostos, que de facto são elevadíssimos, que o Poder Central nos aplica, mas temos de encontrar soluções dentro de casa para resolver os problemas que são estritamente da Câmara Municipal e as outras que resolvam o problema também à sua maneira. Mas a Aveiro, de facto, não está a conseguir resolver este problema. E quando diz, fazemos, o Prior há pouco referiu grandes obras, muitas obras, ok, muitas obras, mas nesta fase, neste contexto de crise, há necessidade de olhar menos para as grandes obras e mais para as pequenas famílias que estão em dificuldades, as pequenas famílias que vão entrar em cumprimento, muitas delas vão ficar sem a casa, muitas delas vão entrar com o nome sujo no Banco de Portugal, que não vão poder cumprir os seus compromissos com os empréstimos. E é aí que o poder local tem que agir. O poder central vai ser penalizado ou não, veremos nas eleições, se o partido da maioria se aguentar até ao fim deste mandato, mas não podemos estar a esconder o sol com a peneira e a empurrar para o Poder Central as responsabilidades que são do Poder Local. E aí o Presidente da Câmara e o Executivo têm uma resposta, ou está em falta com uma resposta às populações de Aveiro.
30 segundos, Manuel Prior.
Sim. Aqui uma coisa que eu há bocadinho esqueci, quando o representante do Bloco de Esquerda referiu que dos censos dos habitantes que está a diminuir nos concelhos todos do país. Oh, colega, não é verdade. Se viu esses censos em Aveiro, nos últimos anos, este último censo dá um aumento da população de 3,1%. Portanto, o que se depreende destas políticas todas que o senhor não gosta é que as pessoas gostam. E as pessoas vêm para cá. E a Aveiro é, a nível nacional, dos concelhos que mais aumentou o seu número de residentes. Portanto, não venham dizer que as pessoas que não gostam da Aveiro e que não gostam do que está a ser feito. Quanto às famílias que são apoiadas ou não são apoiadas, o Chega não tem nenhum representante no Executivo, que não sabia que em todas as reuniões, e como isto tem nomes de famílias, nomes de pessoas, e é muito delicado, em todas as reuniões privadas de Câmara, são aprovados, têm que ser aprovados um a um, apoios significativos em valor e em número de famílias, sempre, em todas as reuniões, ultimamente tem sido, em todas as reuniões há um número de pessoas e de famílias que são apoiadas financeiramente e não só, pelo Executivo. E isso vai à reunião de Câmara.
E com tendência crescente, não apenas em Aveiro, mas também noutros municípios da região.
Sempre reuniões privadas, porque tem nomes e é delicado, mas pode consultar-se quando desejar.
A questão da governação a nível nacional, sobretudo pela instabilidade vivida numa maioria absoluta, mudanças governamentais, mais uma agora nos últimos dias, era também um tema possível para conversarmos. Se calhar deixamos para o último programa do ano, se os partidos assim entenderem colocar como um dos temas que possam merecer a sua atenção. No entanto, e à escala local, chamou a atenção nos últimos tempos duas questões. Uma que vem da esfera nacional e que tem a ver com o estudo que Portugal e Espanha voltam a priorizar para uma linha dedicada à Aveiro, Viseu, Guarda, Salamanca, no plano ferroviário nacional, portanto uma linha que já esteve, desapareceu, agora ressuscita. Temos também notícias sobre algum temor que as pessoas, proprietários de casas e terrenos, sentem pelo traçado do Aveiro-Águeda e, portanto, as câmaras estão a trabalhar, Aveiro e Águeda, para agilizar, operacionalizar a construção desta via, mas há alguma tensão social que veio a público. A Câmara procurou de alguma forma acalmar, dizendo que ainda não está totalmente definido e que as pessoas vão ser contactadas, que não serão muitas casas a demolir e que os proprietários dos terrenos serão consultados. Peço-vos de alguma forma também aqui uma visão sobre isto. Isto vos chamou a atenção ou não, a partir daquilo que foram as notícias na cena pública, Cândido?
Começando aqui por a ligação de Aveiro Salamanca, Há, de facto, a necessidade da construção desta via para um escoamento mais eficaz, principalmente para a questão do tráfico de mercadorias. É evidente que, como referi para Aveiro, estas grandes obras, e nós já ouvimos falar nisto há muitos anos, estas grandes obras agora é o tempo em que menos se devem discutir. Nós não sabemos quando é que a guerra vai terminar, não sabemos em que medida é que vamos ser penalizados pela guerra que está a ocorrer na Ucrânia, não sabemos qual vai ser o fim de tudo isto.
Mas ficamos com aquela noção, a partir das declarações até do próprio Presidente e de outros altos responsáveis, que há dinheiro para gastar e que a pressão é gastar bem, não é?
Bem, o dinheiro pode ser gasto, de facto, e por força da aplicação agora, e ainda hoje li uma notícia sobre a aplicação do PRR para Aveiro, que dá cerca de 23 milhões de euros para a construção de habitação para estudantes, era também uma das propostas do Partido Chega. Mas quando o dinheiro vem, de facto, de fundos que não comprometem o orçamento camarário ou o orçamento estatal, quando for o caso disso, nós estamos plenamente de acordo. Agora, quando há, e nos financiamentos a 100%, porque quando há um financiamento a 70% ou 70%, e o resto tem que ser reposto pelo poder central e pelo poder local, há aqui um truque, que é fazer uma obra que tem uma coparticipação, de facto, mas que vai comprometer depois os fundos, quer do Poder Central, quer do Poder Local, no futuro. Porque não é um milhão, são vários milhões de euros que vão ser investidos nessas obras. Na ligação Aveiro-Águeda, é uma ligação também que está a ser pedida e discutida há muito tempo.
E trabalhada em contrarrelógio.
E trabalhada em contrarrelógio agora para ir buscar fundos para a sua execução.
Estão alocados, têm que ser concretizados.
Ora bem, aqui os proprietários dos imóveis e das terras não podem ser ignorados. Eles têm que ser consultados. Tem que se criar uma comissão de acompanhamento e de apoio a esta gente para que eles não sejam espoliados dos seus bens a troco da passagem de uma via rápida. Tem que ser encontrada uma solução do menor custo para a população e de uma melhor rentabilidade para a utilização desta via. Se nós formos cortarmos a EITO de Aveiro à Águeda, há famílias que vão levar um grande abanão em termos do seu espólio particular, seja uma casa própria, seja um terreno de agrícola. Eu creio que não há grande dificuldade em relação a essa construção, não comprometendo a propriedade privada, se forem encontradas as melhores soluções. Agora, se for tudo decidido no gabinete das câmaras municipais que estão envolvidas no projeto, obviamente que aqui as pessoas que vão ser afetadas não são ouvidas e quando a estrada estiver em construção há que sair da casa e seguir em frente.
Qual é a sua expectativa? É que vem por aí um braço de ferro ou que pode ser facilmente...
Nestas questões há sempre. Nestas questões, quando mexem na nossa propriedade, há sempre pessoas que não aceitam bem essas medidas. Agora, o que eu disse há pouco é que há uma necessidade premente de reduzir ao mínimo esse tipo de conflito, e essa redução ao mínimo só se consegue ouvindo os interessados ou os que vão ser lesados na sua propriedade privada na passagem da via rápida.
Nuno Penas, a sua leitura sobre estas questões que têm a ver com a mobilidade? Nuno, creio que ainda está por aí, ou não?
Sim.
Ah, agora sim, com som.
Consegue-me ouvir?
Né? Sim, em boas condições, Nuno. Agora já estamos a ouvir em boas condições. Esta questão da ligação que voltou à agenda, de uma ligação dedicada a Aveiro, Viseu, Guarda, Salamanca, e esta questão do processo de aquisição ou, no limite, expropriações para o Aveiro-Águeda.
Muito bem. Então, pronto, como já foi aqui referido, isto é sobre a linha da Aveiro já é algo que já é reivindicado já há alguns anos para cá e que agora voltou a vir ao de cima, não é? Aquilo que eu queria deixar claro é que claramente queremos estar atentos às preocupações das habitações que estão próximas e que podem vir a sofrer constrangimentos por causa desta situação, e esperamos que o Executivo de facto tenha em atenção as preocupações da população e que não crie mais um braço de ferro. No que toca nas questões da mobilidade, eu também queria, se me permitisse, depois dar um toque sobre o serviço de autocarros da Aveiro, se fosse possível.
Muito bem, faremos depois uma abordagem, mas para não, digamos, dispersarmos, vou perguntar ao Manuel Prior também uma nota mais breve sobre estas duas questões, destes dois dossiês que voltaram a estar em destaque na cena pública.
Sobre o plano ferroviário temos de ter algum cuidado. Já assisti a um elemento da Assembleia da CIRA, do Partido Socialista, que estava no Porto Aveiro, a dissertar sobre o plano ferroviário numa reunião em Severo de Voga, onde até o presidente do Instituto de Estradas ficou um bocadinho desconfortável. Ele só não apresentou o caminho ferroviário de Aveiro à Lua, porque apresentou quase tudo. E temos de ter cuidado com estes tempos. Por exemplo, o Voguinho Aveiro-Águeda está previsto para 2050. Não podemos brincar com estas coisas. É fácil apresentar ideias, ter fé em muitas coisas, mas é preciso obras no terreno. E nós pensamos que este plano ferroviário, o AVE Salamanca, que era importantíssimo, devia estar mais cedo, devia estar, se calhar, no PRR, não devia estar para 2030, 2040. Portanto, isso são ideias para calar aqueles que ficaram de fora.
Mas quando os dois primeiros ministros falam disto, pode haver aqui um sinal político mais forte ou não?
É preciso financiamento para isso. Não chega a falar... Não é? Quantas vezes se falou no Aveiro Águeda? 30, 40 anos. E sobre o Aveiro Águeda, o Aveiro Águeda tem um constrangimento, que é, faz parte do PRR. Projeto em 2023, obra executada, terminada em 2026. O que é que as câmaras e o governo, que não é uma obra das câmaras, é uma obra do Estado, que as câmaras se juntaram para aliviar os processos. O traçado vai ser o traçado que está definido há 20 anos, portanto não há agora nada de novo. Está definido como? Está definido em PDM. Não é o trajeto onde passa a estrada. É a zona de influência, o corredor. Sendo que o traçado pode ser mais ajustado aqui ou ali. Mas, e na parte que está, do Conselho de Aveiro, o que é que está feito? Está a ser feito um levantamento cadastral desse tal corredor. Não é do projeto. Não é da estrada. É do corredor. E esse corredor... não implica casas por aí além, sendo que se for uma laranjeira já é de alguém e é preciso ter esse cuidado. O que implica é alguns terrenos, alguns anexos, mas estamos a falar do corredor, não estamos a falar do projeto final. E que está a ser feito um levantamento cadastral, não está a ser definido. O que está a ser feito e pedido às pessoas é a identificação de alguns terrenos que não estão cadastrados, não para passar a estrada aí, mas para haver o levantamento cadastral do corredor que envolve todo o PDM para esta estrada.
Portanto, na sua opinião, é precipitado, nesta altura, estar já a agitar com estes fantasmas, é isso?
Claro, claro, porque ainda não está. E ela é uma estrada que vai ter que passar em algum lado. Vai passar em terrenos de muitas pessoas. E eu volto a dizer, se for uma laranjeira, já tem dono. E o que nós sabemos de hoje em dia é que as expropriações, do último caso, ou as negociações, e para este projeto há muito dinheiro, não ficam sempre acima do valor de mercado, assim temos que respeitar sempre cada pessoa, porque são os leis próprios. E não há, no tal corredor, habitações habitadas, ou penso que muito poucas, penso um valor mesmo mínimo. E isso é evolução que tem que ser feita. Se calhar vai ser doloroso para algumas pessoas, não tínhamos dúvidas nenhumas, mas ou aproveitamos fazer agora o Aveiro Águeda, e volto a repetir, isto não é para as calendas, não é para 2050, é em 23 tem que estar o projeto feito, e em 26 o que estiver feito é pago, o que não estiver feito não é pago. Portanto, estamos a falar de uma obra que tem que ser projetada e feita até 2026, não tem...
Meus caros, como temos ainda aqui 8 minutinhos, 7, 8, e o Nuno estava a sugerir aqui, percebi eu...
Só um esclarecimento, desculpa lá. Eu há bocadinho, quando falei ao Bloco de Esquerda de algum lembrete da democracia e de quem é eleito, foi o... quem esteve há 15 dias foi o João Labrincha, e que defendeu claramente que as juntas de freguesia não deviam ser da cor do Executivo Municipal. O que claramente é... um atentado àquilo que é a democracia, porque não é da cor nem deixa de ser da cor. É. Quem está nas juntas ou quem está na Câmara é aqueles que o povo vota, como foi em São Jacinto, como foi nos outros lados todos.
Agora estaríamos já no campo da mobilidade, com essa referência que o Nuno Penas, creio eu, iria fazer. E a este propósito, eu aproveitava também já agora para meter aqui a minha laracha, entre aspas, a Aveiro em poucos anos. Aveiro e as cidades aqui contigo, as Ilhas, Gafanha da Nazaré, há se calhar há 10, 15 anos, 20 anos, isto era um não tema. Hoje o que vemos em horas de ponta são vias completamente saturadas e Aveiro a esganar a cada dia que passa. Nuno, não sei se isto pode trazer aqui também alguma, digamos, alguma informação para a sua leitura que estava a querer fazer sobre as questões da mobilidade, mas fica pelo menos esse, também esse dado que se junta.
Sim, eu penso que me estão a ouvir bem.
Em boas condições.
Sim. O que eu queria falar antes de só fazer um reparo, eu volto a reiterar ao Sr. Deputado Manuel Prior que o meu partido defende os valores democráticos e os valores da liberdade e se calhar até mais que alguns membros da aliança com a Aveiro, mas continuando a falar no que toca da mobilidade, na questão dos transportes do autocarro.
E de forma sintética, Nuno, peço que seja consiga ser eficaz no discurso. Obrigado.
Com certeza, com certeza. Muito bem, então eu queria só abordar um caso que me foi falado há algum tempo, que foi de uma comunicação que houve com a central dos autocarros, por causa de houve uma atualização de horários durante o mês de outubro, e parece que em alguns horários que foram atualizados, e parece que há paragens que nem os horários atualizados têm, só estão os horários atualizados na plataforma. E a própria Aveiro-Bus passou a bola para o executivo, e parece que mandaram o presidente, até mesmo eu próprio, que mandei e-mail à vereadora dos transportes, e que nem sequer obtivemos resposta. Mas isto para dizer que Aveiro não tem um serviço público em condições de autocarro, não tem, acho que isso não é novidade, já não tem há muitos anos, e porque este executivo não quer, e porque tem um preconceito ideológico contra os serviços públicos. E isto para dizer que numa cidade universitária, e mesmo que a cidade até nem tivesse a universidade, os transportes públicos são essenciais na questão da mobilidade. E precisamente por isso o executivo deveria deixar de ser teimoso nesse sentido e apostar na criação de um bom e num verdadeiro serviço público de autocarros em Aveiro, porque aquilo que temos em Aveiro é exatamente o oposto. Há várias queixas de autocarros, quer de estudantes, quer até de outras pessoas. Era mais esta a questão que queria abordar. Obrigado.
E que no fundo serve também de mote, e no fundo encaixa com o que estávamos aqui também a lançar, Cândido, de uma cidade que nós dizemos que está a crescer, uma região que parece estar de facto a ganhar esta dinâmica já de média dimensão, e que cada vez mais aos nossos olhos se torna mais difícil de gerir, sobretudo em horas de ponte.
Sim. O engenheiro Rival Esteves, nos vários debates e depois também agora nas GOP, apresenta uma necessidade, ou ele refere a necessidade e que a Câmara irá trabalhar nesse sentido, de uma melhoria da rede de transportes em Aveiro. Como foi referido também, nós assistimos a esse estrangulamento de rodoviário em Aveiro. A cada dia que passa parece que as filas aumentam de intensidade. Aqui a questão que se coloca é que há uma necessidade urgente de resolver o problema da rede de transportes pública, por forma a reduzir o stress rodoviário na cidade. Essa é a aposta do engenheiro Rival Esteves, reduzir o stress rodoviário no centro da cidade, mas, por sua vez, não acompanha essa tentativa da redução com uma melhoria da rede de transportes que facilitaria a utilização dos transportes públicos por parte de muitos utilizadores do transporte particular para o centro da cidade. Poderia haver um estacionamento, alguns fora do centro da cidade, e depois uma rede de transportes adequada à passagem pelos vários pontos da cidade para a deslocação das pessoas que querem ir para os seus locais de trabalho. Esta é uma aposta que o engenheiro Rival Esteves tem reforçada nas GOP para 2023. Eu continuo na expectativa, como foi referido também, há muitos anos que este problema se arrasta, e passando de uma experiência à outra para tentar resolver o problema da rede de transportes em Aveiro, isso nunca foi resolvido. O engenheiro Rival Esteves e a Câmara Municipal nunca conseguiram encontrar a solução adequada às necessidades dos cidadãos, e o que é certo é que nós vamos viver nesta incerteza, porque quando o engenheiro Rival Esteves diz vamos reformular e melhorar a rede de transportes, ok, isso é o que todos nós queremos. Agora, não apresenta nas GOP um único ponto que nos leva a acreditar que esta melhoria vai ser efetivada.
Manuel Prior, alguém dizia, e alguém que me dizia isto há uns dias, Aveiro tem horas em que parece já uma pequena metrópole, com os vícios ou os defeitos das metrópoles.
A mobilidade e o estacionamento em Aveiro não é fácil. Nós, durante 30, 40, 50 anos, o estacionamento em Aveiro era feito em terrenos privados. Estamos a falar do Parque Grande atrás do Oita, estamos a falar no Parque de Estacionamento em frente à atual OMLA, estamos a falar nos terrenos do encostado à Câmara, aqueles terrenos de baixa do plano pormenor ali do centro, E, sendo terrenos privados, chegou a altura em que os próprios estão a querer construir. O terreno atrás, o parque de estacionamento atrás do Oita já tem um prédio e vai avançar com mais. É o, assim, o Quijo, o dono do parque de estacionamento. O terreno em frente ao MLA foi adquirido e vai para obras para ser um hotel e uma residencial para estudantes. Quer dizer, e esses terrenos estão a acabar. E nós em AVE temos um problema cultural também muito grande. Era, como o Carlos disse, uma aldeia pequena e as pessoas estacionavam em segunda fila, em cima de passeios, sem problema nenhum. Isso está a acabar. Hoje em dia a cidade já é uma cidade grande, é uma cidade atrativa, cada vez temos mais pessoas e mais carros na cidade. E o que está a ser estudado, como disse o representante do Chega muito bem, é um plano de estacionamento que retire os carros da cidade. Como é que isso está a ser estudado? Criar alguns parques periféricos, e periféricos é um quilómetro da cidade, ou junto à periferia da cidade, e depois criar um sistema de autocarros tipo metro, que andam sempre a circular entre esses parques e sobre as zonas mais importantes, passarão na estação, passarão no hospital e em 3 ou 4 lugares já de muita afluência de pessoas, e isso terá um custo. E, portanto, terão, por exemplo, em Coimbra isso já existe, há parques periféricos onde se paga 2,50€ pelo estacionamento e tem-se direito a um cartão para andar nesses tais autocarros da cidade o dia todo. Portanto, a ideia é criar parques periféricos onde a pessoa estaciona, paga o seu estacionamento, tem um cartão que lhe permite estar nesses autocarros que de meia em meia hora estão em todos os pontos da cidade. Isso já está a ser estudado, já foi falado na Assembleia e penso que estará para avançar esse projeto. Sendo que em Aveiro é difícil o estacionamento, em Aveiro, e é um bocado cultural, e por isso, pronto, vamos ter, e já foi explicado na Assembleia, vamos honrar mais o estacionamento no centro da cidade, que se quem quiser estacionar na avenida ou nas zonas centrais vai ter que pagar mais e muito mais, que é para ficar, deixar o carro mais fora, para não ir para o centro da cidade com o carro, isso é uma forma quase coercitiva de empurrar os carros para fora. Mas as duas coisas juntas, taxamento mais alto nos centros, e a alternativa de deixar o carro mais fora e ter um sistema de metro, de base de metro, que circula e que garanta meia e meia hora estar em todos os sítios, penso que isso pode dar uma ajuda, porque na mobilidade nós temos cada vez passeios mais largos, cada vez mais ciclovias, e o carro começa a ser um empecilho na cidade. E é isso que nós queremos que seja, que o carro seja um empecilho e que as pessoas não venham de carro para a cidade, para o centro.
Agradeço aos três que estiveram no programa de hoje. Canal Central regressa a 17 para o último programa em 2022. Contamos nessa altura com um painel que possa ser ainda mais alargado do que foi hoje. Este programa fica disponível daqui a pouco em terranova.pt. Sim, Manuel Prior?
Ontem não queria deixar de passar, ontem foi a tomada de posse do novo executivo de São Jacinto e queria deixar aqui ao Carlindo e aos restantes elementos que foram eleitos e tomaram posse, que tenham um bom trabalho e que exerçam que tenham um bom desempenho das suas funções para que as populações de São Jacinto se considerem também umas populações de Aveiro.
É o início de um ciclo político em Aveiro, neste caso na freguesia de São Jacinto. Desejo a todos os votos de um bom fim de semana, até daqui a 15 dias.